cadê meu remédio?
Tá no filtro!
Cápsulas filosóficas, o comprimido que cura. Salve, salve a todos e a todas que estão na sintonia do Cápsulas Filosóficas. É o primeiro programa de muitos, espero. A gente vai se organizar para fazer uns comprimidos que possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, o nosso intelecto. Um remédio que cura. Não esses aí que você encontra na farmácia, que deprime, que transforma a gente em máquina. Mas um que vai chegar aos seus corações, às suas mentes, com muita energia boa. Hoje a gente pensou num programa especial, Antigo Egito. Tem muita coisa enterrada que a gente precisa escavar, que a gente precisa trazer à luz, porque é um conhecimento que foi usurpado da gente, foi roubado. E os brancos, a burguesia branca, utiliza desses conhecimentos, desses remédios que curam, fazem deles remédios que destroem, que matam. Então hoje a gente vai estar dedicado a contar um pouco a história dos deuses egípcios e um faraó especial chamado Akhenaton. Mas primeiro a gente precisa contar a história do panteão egípcio, a narrativa que segurou a ordem do cosmos e que é tão importante e que tem seu aspecto religioso e seu aspecto político. Para contar a história então da revolução que Akhenaton fez, a gente precisa primeiro saber como que o sistema religioso e político do egípcio estava organizado, ou seja, qual era a visão de mundo que dava sentido para o povo egípcio. Dizem, né, que o primeiro ser que veio ao mundo se chamava Ra, e Ra era um deus solar. Ele tinha o papel de aniquilar as forças caóticas que de algum modo poderiam vir a interromper a sua passagem diária pelo céu e pelo mundo inferior, pela noite. E nessa jornada diária, Ra aparecia de três formas. Primeiro, como Khepri, que é a forma de Ra jovem, ou seja, a forma de Ra criança, que é o aspecto do sol que os primeiros raios solares da madrugada e da manhã. Então é quando ele está mais fraco. E quando ele atinge ao meio-dia, Ra adquire a forma do
Ra Harakht.
E nessa forma é quando ele está mais forte, como a ideia de que o Ra então atingiria a sua fase adulta. E no seu poente, Ra se transforma em Atum-Ra, que teria então a forma de um homem envelhecido. E pronto então para revigorar a cada nova aurora. Dentro desse esquema, dentro dessa visão de mundo, tinha uma serpente chamada Apophis, que era inimiga de Ra. Apophis é a corporificação de uma energia no âmbito divino, que se chamava Izeft, que era o caos, a injustiça, a violência. E Apophis se manifesta então como serpente no mundo não divino, né, no mundo terreno, e ameaça engolir a barca solar durante uma determinada hora que ela passa no circuito noturno. O seu objetivo ao tentar engolir a barca é impedir então a travessia de Ra e o seu ressurgimento pela manhã. E ao fazer isso, ela conduziria todo o cosmos de volta ao caos, retornando assim ao estágio primeiro da criação. Esse estágio inicial, antes da criação, ele é personificado por um deus dos egípcios que chamava Num, Nun. E Nun eram as águas primordiais. Antes de tudo havia água. E segundo o mito que se encontra em Heliópolis, foi onde nasceu o deus solar, ou demiurgo solar, Atum, o aspecto de Ra que se encontra no Sol Poente, que veio ao mundo para dar início no processo de diversificação do mundo, dessa primeira unidade surgida, que é Ra. Atum Ra, sendo um só no cosmo, ele ejaculou em sua própria boca, segundo a lenda, e deu vida a um casal de deuses que fe foi feito da sua própria substância. Shu, a personificação do ar, e Tefnut, umidade atmosférica. Ambos são aspectos ou são elementos andróginos de Atum-Ra, ou seja, é Atum-Ra dividido em dois. De Shu e Tefnut nasceram os deuses cósmicos, Jeb, a terra, e Nut, o céu estrelado. Não vamos confundir o Nut, céu estrelado, com o Nun, as águas primordiais. Da união entre Jeb e Nut nasceram dois casais, Osíris e Ísis, Sef e Neftis. Osíris e Sef, os dois irmãos, disputavam o trono, e Sete matou Osíris e espalhou as partes do seu corpo por todo o Egito. Sua irmã e esposa, Ísis, buscou, por meio de magia, reagrupar todo o corpo de Osíris e concebeu um filho com Osíris chamado Horus. A partir desse momento, Osíris começou a governar o mundo inferior, ou seja, o mundo dos mortos, chamado Reino de Duat. Horus, filho de Osíris, venceu Sef na batalha e sucedeu Osíris. E todo novo faraó, a partir dessa história, quando sobe ao trono, encarna o deus Horus. Horus também pode significar, em português, numa tradição, ovo de ouro, ou seja, o filho de ouro, né? Osíris. E a Sef coube então cuidar da proa do barco solar que protege Ra em sua jornada diária. Na história da criação do mundo e da relação de sucessão entre os deuses, eles encarnam histórias que legitimam a sucessão do trono dos faraós. A religião egípcia, ela joga um papel importante na manutenção da ordem, não só terrena, quanto na ordem do cosmos, que é fundamentalmente o céu, um terreno distinto, uma outra dimensão, povoado por constelações de seres divinos e acessível à humanidade somente através dos símbolos. Ou seja, é por meio de relações indiretas que os homens têm com os deuses. E a forma com que os homens têm para se relacionar com os deuses é através do faraó e através dos símbolos que o faraó utiliza para acessar o mundo divino. Isso joga um papel bastante importante para o faraó. É ele, então, que faz a relação entre os deuses e os homens, entre o mundo humano e o mundo divino, na forma de oferendas. Enquanto os homens oferecem iguarias, ou diversas formas, bebidas, tecidos, roupas, comidas para os deuses garantem então a eles prosperidade, estabilidade e a manutenção de Mate. Mate era a deusa da verdade, da justiça e da ordem, que era encarregada por pesar as almas no julgamento que Osíris faz. A história de Osíris, então, ele é morto pelo irmão, a sua esposa e irmã o reúne através da magia e ele passa a ser então um deus que vai fazer o julgamento dos mortos. Toda vez que um faraó ele é o representante dessa estrutura ou desse mundo divino no reino dos homens, e ele se transforma em Deus quando ele morre, ou ele se transforma num Deus quando ele morre, e ele se encontra com Osíris, né? Ele formando um só elemento. É aí que ele ganha esse aspecto divino. Dentro dessa ordem, dentro dessa cosmologia ou dessa visão de mundo, vem um senhor chamado Akhenaton e coloca tudo abaixo. A gente vai ouvir uma música agora de uma mulher guerreira que eu gosto bastante, chama Margareth de Menezes, que faz um afoxé muito conhecido, que a gente canta, 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 e na verdade a gente muitas vezes não vê a letra que ela está passando, e é importante que a gente escute essa letra com o coração e que a gente vai refletir bastante que todo esse, né, esse mundo egípcio, como ele veio da África para cá e se encontra presente na nossa cultura. E como diria Margarete, em vez dos cabelos trançados, veremos turbante de Tucamon. E nas cabeças, enche-se de liberdade, o povo negro pede igualdade, deixando de lado toda a separação. E com a Margarete a gente se despede. Próximo programa é especial Akhenaton, esse rebelde que revolucionou o Egito e toda a forma de pensar a religião e a organização do cosmos egípcios e do mundo inteiro. Saudações, muita sabedoria nesse momento de pandemia, nesse momento delicado que a gente vive. Ariba los que luchan, nosso norte é a sul, venceremos.
Deus, divindade infinita do universo, predominante esquema mitológico, a ênfase do espírito original, formará do Éden o ovo cósmico, a imersão, nem Osíris sabe como aconteceu, a imersão, nem Osíris sabe como aconteceu.
Egito.
gente.